Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Raqueline Feitosa e apresento neste episódio o tema Direitos da Criança e do Adolescente. Quem conversa conosco sobre o assunto é Tiago Henrique Ramírez, assessor substituto da Assessoria Jurídica da Primeira Vara da Infância e da Juventude do DF. Tiago inicia sua fala traçando um panorama histórico da legislação infanto-juvenil e sua evolução até os dias atuais.
Nós podemos identificar algumas fases de evolução do direito da infância e da juventude. Primeiramente, houve uma fase de absoluta indiferença, em que não havia normas para tratar dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Nesse período, entendia-se que cabia ao pai reger a vida dos filhos. Então, na Idade Antiga, por exemplo, o pai poderia decidir, inclusive, sobre a vida ou morte dos filhos. Tanto é que, em algumas cidades gregas, mantinham-se vivos apenas os filhos fortes e saudáveis. A situação começou a melhorar na Idade Média, com a influência da religião sobre o Estado, o que trouxe um abrandamento para esse tratamento dos filhos, pois a Igreja passou a proteger as crianças em alguma medida, inclusive por meio da imposição de penas corporais aos pais que maltratavam seus filhos. No entanto, ainda não havia normas jurídicas protetivas. Até existe um caso bastante emblemático que aconteceu nos Estados Unidos em 1896, em que uma menina que sofria maus tratos dos pais recebeu socorro por meio de uma sociedade protetora dos animais. Essa sociedade protetora dos animais interveio judicialmente a favor dessa criança, argumentando justamente que se até os animais tinham proteção, com muito mais razão deveriam ser protegidas também as crianças. Já aqui no Brasil, no período da vigência das ordenações filipinas, passando pelo Código Penal do Império de 1830, pelo Código Penal de 1890, pelo primeiro Código de Menores do Brasil de 1926 e pelo Código de Melo Matos de 1927, nós tivemos o que se chamou de fase da mera imputação criminal ou do direito penal do menor, em que a preocupação era reprimir os chamados menores infratores, que eram aquelas crianças ou adolescentes que praticavam algum ato análogo a crime. Sobre essa fase, eu acho interessante destacar que as ordenações filipinas, por exemplo, previam a imputabilidade penal a partir dos 7 anos de idade. Bom, a fase seguinte ficou conhecida como fase tutelar ou fase da doutrina da situação irregular. Nessa época, os debates aqui no Brasil e também no exterior levaram ao desenvolvimento da doutrina do direito do menor. As normas sobre crianças e adolescentes dessa época, no entanto, não os tratavam como sujeitos de direitos, e sim como objetos do direito. As bases da doutrina da situação irregular foram lançadas no Código de Melo Matos, de 1927, e o maior expoente dessa fase foi o Código de Menores, de 1976. Essa doutrina da situação irregular tinha relação direta com o binômio carência-delinquência, porque era para essas situações que as normas incidiam, ou seja, quando se tratava de crianças ou adolescentes carentes ou abandonados, ou quando eles praticavam algum ato infracional. Eram essas crianças ou adolescentes que eram considerados que estavam em situação irregular, o que revela um caráter bastante discriminatório, inclusive era possível afastá-los de suas famílias em razão de dificuldades financeiras da família. Então, se a família não conseguisse prover as necessidades dos seus filhos com base num ideal estabelecido pelo Estado, considerava-se que essas crianças e adolescentes estavam em situação irregular e isso poderia justificar a retirada delas do convívio familiar. Além disso, havia uma cultura da internação, que era a medida aplicada tanto para as crianças ou adolescentes carentes ou abandonadas, como para aqueles que praticavam algum ato infracional. Então, não havia diferenciação na medida aplicada a esses grupos. Nessa fase, o juiz da infância e da juventude tinha amplos poderes, podendo editar atos normativos de caráter geral. Aliás, era bastante comum a edição de portarias, por meio das quais os juízes impunham toque de recolher para vedar de forma geral e abstrata a permanência de crianças e adolescentes acompanhados de adultos a partir de determinado horário. Hoje em dia, esses atos normativos de caráter geral são vedados pelo ECA. Bom, nesse período também, as crianças e os adolescentes tinham direitos menos amplos que os adultos, porque se entendia que, como a intenção era a proteção e não a punição, não era necessária a observância de garantias fundamentais. Um reflexo, né, daquela ideia de que as crianças e adolescentes não eram sujeitos de direito, mas objeto do direito. E daí a gente chega na fase atual, que é a fase da doutrina da proteção integral, prevista na Constituição de 88, consolidada no ECA, e que encontra previsão também na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Agora sim, as crianças e adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direito, e não mais como objetos do direito. Mais que isso, eles devem ser tratados com prioridade absoluta e sempre levando em consideração o seu melhor interesse. Além disso, não existe mais aquele caráter discriminatório que tinha por base as condições econômicas da família, inclusive a disposição expressa nesse sentido. E o ECA também tem disposições que visam a proteção do nascituro e não apenas das crianças já nascidas.
O assessor jurídico esclarece que, a partir dessa evolução histórica no trato da infância e da juventude, houve significativa mudança de nomenclaturas, com o objetivo de valorizar e resguardar a condição especial de desenvolvimento da criança e do adolescente, com base na nova doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta.
Bom, essa mudança de paradigma no tratamento das crianças e dos adolescentes de objeto para sujeitos de direito, da doutrina da situação regular para a doutrina da proteção integral, gerou uma série de consequências e transformações. Agora, as crianças e adolescentes não possuem menos direitos que os adultos. Talvez a gente possa falar que muito pelo contrário, já que vigora o princípio da prioridade absoluta. A compreensão de que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento vem acompanhada até de uma mudança de nomenclatura. Então, por exemplo, a gente não diz que os adolescentes cometem crime, e sim ato infracional. Eles não estão sujeitos à pena, e sim à medida socioeducativa ou medida de proteção. Eles não respondem à ação penal, e sim à ação socioeducativa. Inclusive, na jurisprudência, foi consolidado o entendimento de que não pode ser conferido ao adolescente um tratamento mais gravoso que a um adulto, justamente em atenção a essa condição peculiar de sujeito em desenvolvimento. A gente também não fala mais em orfanatos, e sim em entidades de acolhimento. E nesse contexto atual, a expressão menor tornou-se pejorativa, uma vez que remete ao Código de Menores e a essa época da doutrina da situação irregular, que conferia esse tratamento discriminatório que a gente mencionou, né, que destinava situações de carência ou delinquência e que levava à incidência da legislação de maneira bastante desigual, inclusive com base nas condições econômicas da família. Então a expressão menor deve ser evitada. Os juizados de menores remontam a essa época, em que a legislação aplicava às crianças e aos adolescentes, tinha uma abordagem muito mais retributiva que protetiva. E agora nós temos os juízos da infância e da juventude.
O servidor segue sua fala explicitando as principais regulamentações dos direitos da criança e do adolescente.
Então, os direitos das crianças e dos adolescentes estão regulamentados por diversas fontes. Nós podemos citar a Constituição Federal, que deu todo o norte para essa mudança de paradigma no tratamento das crianças e dos adolescentes, né? Então, o princípio da proteção integral, do melhor interesse, da prioridade absoluta, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, enfim. Aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acho que a gente poderia dizer que é a principal regulamentação na área. Temos também algumas disposições no Código Civil e a Lei 9.394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 12.594 de 2012, conhecida como Lei do SINASE, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a Lei 13.010 de 2014, conhecida como Lei da Palmada, ou Lei Menino Bernardo, que incluiu e alterou alguns dispositivos do ECA, a Lei 13.257 de 2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 13.344 de 2022, ficou conhecida como Lei Henri Borel, e temos também diversos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é parte. Enfim, existe uma infinidade de normas que regulamentam os direitos das crianças e dos adolescentes.
De fato, somos todos guardiões dos direitos da criança e do adolescente, como esclarece Tiago, mas há órgãos e atores sociais que agem de maneira mais direta nessa causa. O assessor nos esclarece quem são esses agentes guardiões dos direitos infanto-juvenis.
Na verdade, todos somos guardiões dos direitos das crianças e dos adolescentes, inclusive está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que é um dever da família, do Estado e da sociedade como um todo. Mas claro que nós temos alguns atores que possuem um protagonismo, né? Então nós podemos citar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que é um órgão que integra a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e tem uma grande relevância na definição das diretrizes para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Os conselhos tutelares também, que desempenham um papel fundamental, atuando como mediador e fiscalizador dos direitos e das políticas de atendimento à criança e adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão que viabiliza uma aproximação entre a sociedade e o Estado, principalmente porque os membros do Conselho Tutelar são escolhidos pelas pessoas daquela comunidade. A ideia é que, dada essa proximidade entre os conselheiros e as pessoas daquela comunidade, primeiramente eventuais violações sejam evitadas ou repelidas mediante os encaminhamentos que o conselho pode fazer no âmbito das suas atribuições, buscando soluções ali na rede pessoal daquela criança ou adolescente, e só depois buscar as soluções oferecidas pelo Estado e pelos demais órgãos. Também podemos citar os profissionais de saúde, que possuem a obrigação de notificar o Conselho Tutelar ou as autoridades quando suspeitarem que alguma criança ou adolescente está sendo vítima de violência ou maus tratos. Os estabelecimentos de ensino, que também possuem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar faltas reiteradas, queda no desempenho escolar, repetência e suspeitas de maus tratos. A própria Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Adolescente, DPCA, ou até mesmo a DCA, a Delegacia da Criança e Adolescente, além, é claro, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
E para finalizar a nossa entrevista, Thiago Ramírez enumera alguns fatores que impedem ou dificultam o efetivo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
O efetivo cumprimento da legislação de proteção à criança e ao adolescente depende de vários fatores. Eu acho que passa pela questão orçamentária, né? Ou seja, pela disponibilização de mais recursos financeiros, porque os órgãos de proteção à infância muitas vezes carecem de recursos financeiros suficientes para implementar os programas, treinar profissionais e prestar seus serviços. Acho que valeria a pena investir mais em capacitação também, para o treinamento adequado dos profissionais que lidam diretamente com as crianças, como assistentes sociais, educadores e profissionais de saúde. Acho que a própria compreensão da sociedade como um todo a respeito do dever de proteção à criança e ao adolescente, de priorização dos seus direitos e do seu melhor interesse. Até porque o melhor interesse da criança nem sempre coincide com os interesses dos seus pais, tutores ou guardiões. E até é isso que muitas vezes justifica a inserção da criança ou adolescente numa família substituta. Podemos citar também a ampliação e a melhoria do acesso aos serviços de saúde, educação e assistência social. Buscar diminuir a desigualdade econômica também, porque por mais que, como a gente disse, diferente do que acontecia antes, agora as crianças e adolescentes não podem mais ser afastados das suas famílias por carência de recursos, obviamente que esse fator tem diversas repercussões para aquela família que muitas vezes dificultam o exercício adequado do poder familiar e geram situações de risco para as crianças e adolescentes. É preciso também que estejamos atentos para as novas formas de abuso e violações de direitos das crianças que podem ocorrer por meio da internet. Enfim, acho que é necessário uma abordagem integrada, envolvendo a colaboração dos diversos agentes, né? O Estado, a família e a sociedade como um todo, precisam estar genuinamente envolvidos e comprometidos para garantir a efetiva proteção das crianças e dos adolescentes.
O podcast Prioridade Absoluta traz mensalmente para você temas da justiça infanto-juvenil na voz de profissionais da casa. O conteúdo em áudio é uma produção da Seção de Comunicação Institucional da Justiça da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigada por sua atenção e até o próximo episódio.